Boa tarde a todos. Nós vamos, entretanto, dar início. Está a chegar o Sr. Deputado do PSD, está a chegar, mas de qualquer maneira comecei por dar nota e isso quero que fique aqui registado. Afinal, Sr. Deputado, comecei por dar nota, mas quero que fique registado nesta mesa e coordenadores que foi distribuído para todos a medalha que nos foi gentilmente oferecido pela ACOS na OVIBEJA e também na reunião da comissão falei distribuir para quem quiser ver ou registar ou fotografar a mesma medalha que tiveram a simpatia de nos oferecer para que todos os colegas possam ver, porque ela depois obviamente estará sempre no espólio da comissão e estará sempre disponível para quem quiser mais tarde, mas a verdade é que os serviços acabam por guardá-la e em termos práticos passando esta fase inicial já não há acaba por não acontecer, ou é agora ou não acontece. Também já agora aproveito, porque esta é a nossa primeira reunião, para dizer que fiquei muito satisfeita com a participação que houve na OVIBEJA, que tivemos uma grande delegação presente e que só dignificou o evento e julgo que a comissão saiu dignificada daquela reunião, pelo menos é a minha percepção e espero que também seja dos colegas, dos senhores deputados, porque de facto era importante começarmos a nossa atividade, nomeadamente com uma reunião formal, que embora seja apenas simbólica, acaba por ter aqui algum impacto positivo dentro do setor, isto independentemente daquilo que sejam depois as posições políticas ou as iniciativas políticas de cada grupo parlamentar, os simbolismos por vezes têm o seu peso e pareceu-me claramente que tinha havido uma grande satisfação por parte do setor com este momento simbólico que nós fizemos acontecer na OVIBEJA. E, portanto, agradecer a todos que estiveram presentes, muito especialmente, porque ainda não acabei, e o Dr. Joaquim Rua já me está aqui a dizer despacho, Sra. Presidente, mas muito especialmente aos serviços que tiveram um trabalho inestimável na organização deste evento, que foi feito muito rapidamente, muito em cima da hora. Nós praticamente ainda não tínhamos tomado posse e já estavam os serviços a organizar toda a logística necessária, disponibilização de sala, e também ao Sr. Deputado Nelson e ao Gonçalo Valente, que ambos foram eles que fizeram a grande ligação também entre a Comissão, tiveram aqui um papel importante na ligação com as associações locais e os organizadores da feira, e foram também aqui de uma ajuda inestimável. E, portanto, eu queria agradecer. Obrigada, Sr. Deputado, livre não vem. Pronto, mas esta era uma nota prévia que eu queria mesmo deixar e espero que não me levem a mal fazê-la, mas acho que era mesmo importante deixá-la, tanto mais que estou a elogiar os serviços que é para os responsabilizar, que têm que organizar muitas mais e vão ter que correr tão bem como esta. Portanto, isto é um agradecimento de responsabilização para o futuro, mas tenho a certeza que estarão à altura das expectativas. Hoje, como isto é a nossa primeira reunião, que devia ter acontecido na terça-feira passada e não aconteceu fruto da visita à OVIBEJA, temos aqui dois pontos e que basicamente o primeiro, e que foi abordado já em Beja, mas não estavam todos os grupos parlamentares e, portanto, achamos, hoje não está, mas estavam todos convocados e em condições de poder estar aqui, que tem a ver com a questão da metodologia de dia e hora das reuniões ordinárias. Tínhamos falado inicialmente nas 15 horas e surgiu uma proposta, através do grupo parlamentar do Partido Socialista, de podermos antecipar em meia hora as reuniões para as 14h30, as ordinárias. Da parte da mesa não foi levantada nenhuma objeção. Na altura, o grupo parlamentar do PSD mostrou-se em desacordo. O grupo parlamentar do Chega disse que estava de acordo com a antecipação para as 14h30. E, portanto, eu julgo que realmente nós poderíamos ganhar em dar aqui, e vou pôr à consideração dos grupos parlamentares de seguida, seis. Eu julgo que não teríamos nada a perder que se antecipasse esta meia hora. Disse-o em Beja, portanto eu disse isto em Beja, e agora vou pôr aqui, como ficou prometido, em mesa e coordenadores, porque daria mais tempo para os nossos colegas que se repartem entre a agricultura e o ambiente, e que são imensos. Portanto, Sr. Deputado Nelson Neto, faz favor.
Obrigado. Bem, primeiro que tudo, boa tarde aos colegas, nomeadamente aos colegas que estou vendo a primeira vez na nossa comissão. A sugestão que fizemos tem uma fórmula que acho que nos une e que é muito boa para resolver sempre os problemas, que é o bom senso. E por isso, Sra. Presidente, se me permitir, acrescentando só na sugestão que fiz, eu diria que entre as 14h30 e 15h poderíamos ir, de alguma forma, colocando, sem desorganizar aquilo que tem que ser organizado, mediante também a extensão da ordem de trabalhos. Se for uma reunião que se preveja, obviamente, por ordem de trabalhos um pouco mais cumprida, até porque também há as audições, e a própria Sra. Presidente referiu esse exemplo, que aí é às 14, até há uma tradição de ser até uma hora antes, eu diria que, sendo a terça-feira consolidado como o dia ordinário, não é? E depois, é uma questão de bom senso consoante a ordem de trabalhos, eu diria que isso é aquilo que deveria imperar, quer dizer, se for às 14h30, porque é uma ordem de trabalhos mais extensa, ninguém estranhará. Se for uma ordem de trabalhos que se avizinha mais pequena, se for às 15h, também ninguém estranhará. Estamos a falar de meia hora, não estamos a falar de uma alteração substancial que possa, de alguma forma, colocar em causa as agendas. E depois, aquela que era a razão de fundo, essa sim, que é a questão... Há outras comissões, mas sei que há muitos membros, particularmente desta comissão, que estão na Comissão de Ambiente e que ela própria também já foi para as 16h30, salvo erro, para facilitar também aqui um bocado. É só no sentido... facilitar e tornar mais útil a nossa presença e o nosso trabalho enquanto deputados. É só nesse sentido, não é nenhuma sugestão que tenha que ser assim ou que façamos fim a pé de ser 14h30 e ponto. Não.
Obrigada. Disse. Senhor deputado, de facto, e isso ficou bem claro, que nós poderíamos ter que alterar esta hora, nós temos é que ter uma hora indicativa para que haja previsibilidade dos membros da Comissão, que saibam que, ordinariamente, normalmente, esta é a hora indicativa a que reúne a nossa Comissão. Obviamente que o tempo e o fluxo de trabalho ditará muitas alterações a esta hora indicativa, isso é da natureza das coisas, mas temos de ter aqui alguma previsibilidade relativamente a esta questão. Portanto, e eu sugeria então que ficássemos com 14h30 como hora indicativa, e se confiarem no meu bom senso para poder aqui alterar, se for uma ordem pequenina que nós percebamos que pode ser às 15 e que não cria aqui nenhuma... Ok? Então ficaríamos com a hora indicativa às 14h30 e confiando um bocadinho também aqui no nosso juízo, e juntamente com os serviços, que se a ordem for pequena, que previsivelmente não demore mais que uma hora, porque isso nós também vamos ajuizando, seria às 15. Mas temos então aqui esta latitude. Posso considerar aprovado por unanimidade, senhores deputados? Doutor Joaquim, ficou então assim. Com uma nota relativamente às reuniões que não quero deixar aqui, porque não ficou decidido, embora eu tenha sugerido em Beja, nós temos-nos confrontado e vamos confrontar-nos este mês com jornadas parlamentares e atividades partidárias que fazem com que não haja trabalhos parlamentares. E que estas que estão, pelo menos, calendarizadas, inexoravelmente nos tiram a terça-feira de trabalho. E eu sugeri, porque não, a Comissão de Agricultura e Pescas não pode ficar sem reuniões durante um mês, e não sabemos quantas outras jornadas parlamentares ou congressos, ou quer que seja, partidários, que interrompem os trabalhos parlamentares, e eu sugeri que reuníssemos nessas alturas às quartas-feiras no fim de plenário. Quando, por motivos como vai acontecer esta semana, para que nós não fiquemos sem reunião na próxima semana, e a reunião será quarta-feira no fim do plenário. Foi esta sugestão que eu deixei, se os grupos parlamentares estiverem de acordo, que é a nossa segunda data ordinária em caso de impossibilidade de haver trabalhos à terça-feira. Podemos, isto assim está a ser fácil, está toda a gente a concordar, portanto fico já... Também... E a sugerir aos senhores coordenadores que fizéssemos, e a mesa, e os senhores vice-presidentes, que a nossa primeira reunião, a nossa reunião de coordenação fosse no início de cada mês, na primeira semana de cada mês, termos reunião de coordenação, o que não obsta que, fruto de alguma situação que o justifique, que haja outras reuniões, mas uma vez por mês, ficar na primeira semana, normalmente e previsivelmente, antes da reunião da comissão. Hoje marcámos excepcionalmente, fruto também da semana, a própria semana ter tido aqui, ser um bocadinho excepcionalmente, mas será sempre antes ou no fim da reunião, também consoante nós façamos às 3 ou às 12 e meia, fazemos aqui alguma flexibilidade, mas ser sempre ou antes da reunião da comissão ou no fim da reunião de comissão, mesa e coordenadores. Portanto, também há uma vez por mês, na primeira semana do mês, reunião de mesa e coordenadores. Sim, antes ou depois da reunião. Isso, pronto. Mas ficava assim então fechado. Isto assim está a ser mais fácil do que eu estava a pensar. Pronto. Nós, há a possibilidade, como sabem, de haver reuniões por Teams ou online, mas essas são absolutamente excepcionais, embora ainda vamos consolidar agora os termos, mas elas serão absolutamente excepcionais. No entanto, foi motivo excepcional, de acordo com aquilo que foi a alteração também que houve ao regimento, algum senhor deputado tem essa necessidade, vai ter que sinalizar para que depois haja despacho, mas está no regimento os casos em que tal é admissível, sendo que revestirá sempre caráter excepcional, à semelhança do que aliás acontece para o plenário, mas queria deixar esta nota em mesa e coordenadores, porque isto não são matérias de tratarmos na comissão. Depois, o meio de convocatória, não havendo oposição, vamos continuar a fazê-la por Outlook, já com um compromisso de agenda, julgo que facilita mais a vida a todos do que estar a enviar por mail e depois não estar em compromisso de agenda. Portanto, manteremos esta... Eu disse aos serviços que era o melhor modus operandi, mas de facto eles podem... Mas podiam os senhores deputados não concordar e achar que não era a melhor maneira. Eu pessoalmente acho que é a melhor maneira e, portanto, ficará em compromisso de agenda. Pronto. Quanto àquele que é o plano de atividades e o regulamento da comissão, julgo que já ficou isso mais ou menos fechado em Beja. Nós vamos ter agora a reunião dos presidentes das comissões, onde as competências exatas da comissão ficarão fechadas, e também os serviços vão fazer-vos chegar a todos os grupos parlamentares o plano anterior e o regulamento anteriores, e depois esperamos sugestões para vos apresentarmos a seguir uma proposta da mesa, levada aqui a cabo sempre com a inestimável e prestimosa ajuda dos serviços, para que depois tentemos fundir o mais possível. Isto está quase, senhores deputados. Vai ser rápido. Está bem. Pronto. E temos, e esta é a última nota que vos queria dar, nós temos uma série de envio de newsletters que normalmente os serviços acabam por anexar e enviar por anexo para todos os senhores deputados. Muitas dessas newsletters, e isto era importante aqui que os senhores coordenadores pronunciassem sobre isto, se acham que é necessário que os serviços vos enviem as newsletters que normalmente já recebem os próprios grupos parlamentares por outros meios, ou se preferem consultá-las nos serviços das comissões. Isto para mim era importante até por causa da metodologia que vamos adotar no futuro. Diga. Tanto mais que algumas revistas, estava a dizer aqui, o Doutor Ruas só recebem uma, mas os membros da Comissão da Agricultura recebem as revistas, a Vida Rural, etc. Todas essas são recebidas. Não, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sim. Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentando também os senhores e senhoras deputadas. De facto, corroboro tudo o que foi dito pela Sra. Presidente quanto à metodologia de trabalho e os acordos que foram feitos para os agendamentos e o método de trabalho. Relativamente à participação por via digital, queria só ressalvar que nós temos no nosso grupo parlamentar um senhor deputado, que é o senhor deputado Miguel Arruda, que é do Círculo dos Açores, e portanto poderá existir alguma situação em que por via das condições meteorológicas não possa estar cá à terça-feira, e portanto aí talvez seja a situação em que poderá pedir esse atendimento à reunião por via digital. Relativamente ao que a senhora Presidente está a aludir agora, eu penso que deve-se manter a boa forma de trabalho que temos mantido já da legislatura anterior, em que todo o expediente que é recebido por via eletrónica da Comissão é redistribuído aos senhores deputados naquela súmula que os serviços enviam semanalmente, penso eu, sou com todo o expediente que é recebido pela própria Comissão. Relativamente à documentação em papel, acho que não é necessário fazer a redistribuição, por ser difícil fazer a redistribuição por todos, pelo número de exemplares que são recebidos, e também porque nós, nos grupos parlamentares, pelo menos nos Chega, nós recebemos também a cópia dessas publicações, uma vez que normalmente essas... As confederações e as associações consultam no site do Parlamento quais são os senhores deputados que fazem parte desta comissão e graciosamente nos enviam também essas publicações, portanto penso que não será necessário.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Nelson Brito.
Sim, da nossa parte concordamos também com aquilo que é a metodologia que estava a ser seguida, nada a acrescentar, nada a alterar, apenas só naquilo que é o envio. Aquele que é o envio das newsletters, é que muitas das vezes estava aqui... Sim, mas eu sei, esse estava a ser colocado aqui só mantendo a distribuição, era a nossa opinião, mas frisando o remetente, porque muitas das vezes não temos se quer o acesso, quem é o remetente da própria newsletter, e era importante para tentarmos depois perceber. Não, estava, pelo menos aqui da nossa parte, estava-me a chamar a atenção disso, do nosso assessor, e se fosse possível.
Sr. Deputado.
Aproveito para cumprimentar a Sra. Presidente, caros deputados. Naturalmente, nós concordamos com a metodologia que é apresentada pela Sra. Presidente. Não há qualquer, com uma ressalva ou outra, naturalmente. Sempre para o bem de podermos dialogar e dar o nosso melhor, que é o nosso propósito, não é?
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, essa questão de não conseguir identificar os remetentes, eu vou pedir aos serviços que vejam o que é que está a passar. Não, eu por acaso não, nunca me apercebi de não ter visualizado o remetente, e estou há 4 legislaturas na Comissão da Agricultura. Pessoalmente, a minha experiência pessoal diz-me que as consigo visualizar. O que às vezes temos dificuldade, e isso pode ter a ver com sistemas operativos, e estou a falar da minha experiência pessoal e não de qualquer expertise informática que não possuo, é abri-los em dispositivos móveis. Às vezes há certos anexos difíceis de abrir em dispositivos móveis. Isso não sei, porque de facto quando abro no dispositivo ou no portátil ou no PC propriamente, e nunca tive problemas ao longo de todo o tempo. Portanto, nós continuamos a enviar as newsletters, as revistas em papel, todos os membros da Comissão da Agricultura, como disse o senhor coordenador Pedro Frazão, hoje recebem, porque gentilmente as organizações fazem-nos chegar todas as revistas a todos os deputados que são membros da Comissão. Portanto, manteremos esse modus operandi, sem embargo de depois os serviços irem ver se realmente houve aqui algum problema, não sei. E agora seria a única questão que tenho que vos dizer, que é para transmitirem ao grupo parlamentar, especialmente às senhoras, dia 28 de abril será a nossa foto de família. Maio. Porque é a primeira reunião que vamos ter à terça-feira. Portanto, será nesse dia a nossa foto de família. Portanto, e agora passaria aos outros assuntos, se houvesse alguma coisa que os senhores deputados queiram tratar.
Mas serem informados antecipadamente também.
Claro, agora isto era só um momento de mais. Exatamente. Passava aos outros assuntos. Senhora deputada Clarice.
Obrigada, Senhora Presidente. Só tinha uma questão para colocar. Nós já recebemos nos nossos e-mails um convite para a Feira do Porco no Montijo e gostaria de perceber se vamos ter uma resposta da Comissão ou, como eu sou deputada do Distrito, se a faço em nome individual. Muito obrigada.
Eu tive o cuidado de, quando percebi que os convites foram enviados aos senhores deputados todos, pedir à Carolina, aliás, por isso até estou a olhar para ela precisamente, para ver se vinha em forma de convite à Comissão, para nós ainda conseguirmos agilizar uma visita à Comissão. Portanto, Carolina, como é que isso está? Pode-me dar nota? Sendo certo que a partir do momento em que eu falei sobre isso, Sra. Vice-Presidente, já estão pré-autorizados, como deve ter percebido. Porque era, os senhores deputados estão todos a receber, julguem todos os grupos parlamentares, o convite individualmente, e obviamente que é muito diferente cada um de nós ir a título individual ou ir à comissão. Como veem, logo que tenhamos alguma notícia, como viram, isto está a acontecer basicamente em tempo real, está a ser tratado neste momento, e foi uma das preocupações que eu tive a falar com a doutora Carolina sobre esta questão, e dar-vos nota logo que tenhamos também novidades. Sim, senhor deputado, senhor coordenador Pedro Frazão.
Muito obrigado, senhora Presidente. No nosso grupo parlamentar, gostaria de informar que recebemos esse convite, tanto para os senhores deputados que são membros desta comissão, como para os deputados que são do distrito, eleitos pelos distritos. Nós, não sabendo também deste paralelo convite à Comissão, ou desta possibilidade, o que fizemos foi responder à organização dizendo que estaremos presentes com um deputado da Comissão e um deputado do Distrito, uma vez que o convite é em dia e em hora de plenário, portanto não poderemos ir uma grande delegação de deputados do Grupo Parlamentar do Chega, mas respondemos já nesse sentido. O nosso deputado pelo distrito irá de qualquer forma, se existir uma delegação da comissão, iremos integrar essa delegação da comissão com todo o gosto.
Obrigada, Sr. Deputado. Ficará então registado, porque eu julgo que os deputados locais são sempre convidados, do círculo eleitoral, são sempre convidados para este tipo de eventos. Aliás, como Nova e Beja, os nossos deputados de Beja foram todos convidados, eleitos por todos os grupos parlamentares, depois conseguiu-se, até pelo formalismo, pela forma como são recebidos, acaba por ser sempre um bocadinho diferente, se houver a possibilidade de ser pela Comissão. Nós dar-vos-emos nota no...
Em Beja dava-se o caso de serem todos da Comissão da Agricultura.
Coincidências, mas isso...
Como são muitos, são 19.
Eu sei. Porque no caso do grupo parlamentar do PSD também, quando me endereçaram o convite, vinha os... juntamente com os deputados que tinham, e eram os do Círculo Eleitoral de Setúbal, estavam todos convidados também, eu vi pelos nomes. Sim, e isso. E presumi que o modus operandi foi duplicado para todos os grupos parlamentares, portanto, como é o normal e o natural. Mas dámos-vos nota, logo também tínhamos mais notícias, porque até mesmo em termos de justificações de falta, é completamente diferente se for pela Comissão ou se for o Senhor Deputado, sendo pela Comissão, tem justificação de falta ao plenário, não sendo pela Comissão, tem que ser solicitada, porque não é trabalho parlamentar, são situações um bocadinho diferentes. Mas pronto, mas dar-vos-emos nota então. Mais alguma coisa para os outros assuntos? Não havendo mais nada, está encerrada a reunião. Muito obrigada.